Mais um Católicos Conversam chegando para você. Este é o episódio número 10. Que bom que você está aqui conosco hoje, aprendendo, escutando, sabendo mais sobre a nossa Igreja Católica. É importante que você escute esse podcast até o final. É importante também que você indique esse podcast para outros católicos, principalmente aqueles que são devotos e devotas de Nossa Senhora do Carmo. Não só por Nossa Senhora do Carmo, mas também por outros assuntos que já passaram por esse podcast e que também irão passar. No caso, hoje eu vou conversar com Dom Antônio Fernando Saburido, que é arcebispo da Arquidiocese de Recife e Olinda e que está aqui hoje de maneira gentil e gratuita para falar sobre Nossa Senhora do Carmo. Por quê? Porque Nossa Senhora do Carmo é padroeira desta Arquidiocese. E eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, poder falar sobre essa padroeira, poder falar sobre Olinda e Recife. Por isso eu agradeço, Dom Fernando, que o senhor está aqui comigo nesse dia hoje, dando essa graça de dar a sua palavra para falar sobre Nossa Senhora do Carmo e também sobre Olinda e Recife. Que bom receber o senhor aqui.
Pois não, Ricardo. É um prazer grande acolher, né, o seu convite e ter essa oportunidade de falar, né, para os seus ouvintes sobre algo que é tão importante, que está tão presente no coração da população do Recife e de Pernambuco, Nossa Senhora do Carmo.
Nossa Senhora do Carmo é padroeira, como eu estava dizendo, é padroeira de Olinda e Recife, né, Dom Saburido?
Pois é, juntamente com Santo Antônio, né? Nossa Senhora do Carmo é co-padroeira. Santo Antônio foi primeiramente o escolhido, mas também depois juntou-se Nossa Senhora do Carmo, né? E já foi, o ano passado, por exemplo, fez 100 anos da coroação de Nossa Senhora como rainha aqui da cidade do Recife. Foi um ano muito especial, uma celebração muito bela. Esse ano pensávamos fazer uma festa muito maior, mas está acontecendo esses dias o novenário com limitação de pessoas, mas está sendo uma festa interessante, porque as pessoas acompanham através das redes sociais, apesar de que o número lá na igreja é pequeno, por conta das exigências governamentais, para não aumentar a propagação do vírus, mas está funcionando bem.
O senhor está dizendo lá a festa lá na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, né, Dom Fernando?
Exatamente. Na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Recife, no coração da cidade. Nossa Senhora do Carmo, de fato, ela é muito querida aqui de todas as pessoas aqui do Recife. E é uma das maiores festas que nós temos aqui na Arquidiocese. Tem duas festas marianas que se disputam aqui entre si. É Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição. Então, lá em Casa Amarela. São duas festas grandiosas e ambas dedicadas à Nossa Senhora.
O senhor está falando isso, que tem todo esse controle esse ano, porque você que está escutando esse podcast, nós gravamos em julho de 2020, em pleno Covid-19. Ainda estamos ainda passando e enfrentando esse problema. Graças a Deus, muito do Covid já foi embora, nós estamos esperando pela vacina, mas queremos que Nossa Senhora do Carmo interceda também nesse instante para que esse problema também seja solucionado, né, Dom Fernando?
Pois é, essa é a nossa intenção, né? Durante esse novenário, e eu vou celebrar no dia 16 mesmo, a missa principal, e a intenção será essa, pedir essa graça especial à Nossa Senhora, não somente pelo Brasil, mas pelo mundo todo que está passando aí por tantas dificuldades, não é? Nossa Senhora é a mãe, ela de fato poderá acolher muito o apelo, o clamor dos seus filhos. E vamos pedir com força, com coragem, né, Maria, que nos ajude a superar esse momento tão difícil, né, que as pessoas mais pobres, especialmente, têm sofrido tanto.
Olha, eu quero pedir para você que está escutando esse podcast para que você visite o site da Basílica de Nossa Senhora do Carmo em Recife para saber mais, inclusive, da história dos primeiros carmelitas que eles chegaram perto do ano de 1580. Tem toda uma história muito bonita, inclusive, falando desses primeiros carmelitas que chegaram ali. basilicadocarmorecife.org basilicadocarmorecife.org. Visite, acesse, busque maiores informações lá. Dom Fernando, deixa eu perguntar, nós estamos falando sobre Nossa Senhora do Carmo, mas nesse tempo de Covid-19, o povo de Recife, o povo de Olinda, como é que enfrentou, como é que a Arquidiocese enfrentou esse problema, como é que ela ajudou o povo diante do Covid-19, Dom Fernando?
Olha, nós temos feito, Ricardo, o mais possível, aquilo que de fato é necessário, né? Atender especialmente as comunidades mais pobres, mais necessitadas, né? Nós transformamos a casa onde estava sendo o centro do Congresso Eucarístico Nacional na casa de atendimento da Covid. Então, temos feito campanhas e mais campanhas e as pessoas têm sido muito solícitas, né, para ajudar. Tem chegado muita coisa nessa casa, lá na Cúria Arquidiocesana, e temos partilhado, né, através das paróquias, com as comunidades carentes. E também temos feito ações assim mais diretas. Por exemplo, tem a Casa da Misericórdia, que nós estamos acolhendo nessa casa, no bairro de Afogados, né, pessoas que não têm para onde ir. É um seminarista nosso, por sinal, o Ítalo, né, que está à frente desse trabalho. E de lá, essas pessoas que chegam são encaminhadas para as Fazendas da Esperança. Nós temos aqui na Arquidiocese uma Fazenda da Esperança, e temos mais duas aqui em Pernambuco, e três masculinas e uma feminina. Então, nós encaminhamos para a Fazenda da Esperança essas pessoas que chegam. Está sendo uma casa de passagem, de modo que é um trabalho importante, necessário nessa hora. Além de que a própria Fazenda da Esperança também está acolhendo pessoas de rua, que estão na situação de rua, que não tem para onde ir, né? E também nós temos um convênio, uma parceria com várias ONGs aqui que trabalham questões sociais, né, para fazer fornecer alimentos para o povo. Chamamos de marmita solidária. De modo que nós temos distribuído, através desse grupo, em torno de 1.400 marmitas diariamente, né, para as pessoas carentes. E outras iniciativas que as paróquias estão realizando. Várias paróquias, eu poderia citar aqui várias, que de fato estão com essa preocupação. E a forma como nós encontramos, né, para poder ajudar aqueles que estão necessitados, né? E ficamos felizes por poder dar essa contribuição. Acho que é o mínimo, mas muito importante, né, para poder, então, fazer frente a toda essa demanda, né, que se faz presente devido à Covid-19.
Mas, Dom Fernando, todo pouquinho, todo mínimo se torna grande quando nós ajudamos os pobres, ajudamos as pessoas que necessitam. Quero lembrar você que está escutando aí que a Fazenda da Esperança, que Dom Fernando mencionou, é um trabalho realizado em várias cidades do Brasil, que foi começado pelo Frei Hans lá em Guaratinguetá, no interior do estado de São Paulo, na ajuda de pessoas que estavam envolvidas com o álcool, com a droga, com cocaína, com maconha, e que são recuperadas por essa parte da Igreja Católica. Então, veja o trabalho importantíssimo que a Igreja Católica faz em diversas frentes. E aí, agora, a Fazenda da Esperança se coloca também para ajudar as pessoas que estão com Covid, para ajudá-las na quarentena, para ajudá-las a conseguir alimento. É muito importante isso. Dom Fernando, a gente percebe que a Igreja Católica, em várias dioceses e arquidioceses desse nosso Brasil, vem dando a sua contribuição de maneira grande, maravilhosa. Eu não digo que é pequena, não, que é grande e maravilhosa, para ajudar os pobres, assim como o Papa Francisco pediu, para nós estarmos de olho nos pobres do país.
Exatamente. Também aqui na Arquidiocese, Ricardo, nós temos a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia ela atinge 8 instituições, aproximadamente. E uma delas é o Hospital Santo Amaro, né? Então, nós colocamos o Hospital Santo Amaro inteiramente a serviço do tratamento dos doentes. De modo que a UTI do Santo Amaro, por exemplo, passou a ser a UTI Covid-19. De modo que muitas pessoas estão procurando, estão sendo atendidas lá gratuitamente. É um hospital filantrópico, inteiramente filantrópico, 100% SUS, e está inteiramente a serviço dos pobres. Que é outra coisa que tem sido muito importante, né? Por exemplo, eu falei agora há pouco na Casa da Misericórdia. Ainda hoje eu conversei com o superintendente do hospital, né, para que as pessoas que fossem para a Casa da Misericórdia antes passassem no Hospital Santo Amaro para fazer o teste da Covid, para não contaminar os outros que estão lá. Já está chegando muita gente, e se colocarmos alguém lá contaminado, pode contaminar todo o grupo. E, então, a Santa Casa vai dar essa contribuição, vai providenciar o exame, fazer o teste para ver se a pessoa está realmente bem, se pode, de fato, fazer parte do grupo, né? De modo que são várias frentes de trabalho que estão aí acontecendo, né, para ajudar nessa situação difícil que a população está atravessando. Graças a Deus, aqui em Pernambuco, né, os índices de contaminação têm diminuído. Isso é uma graça de Deus. Acho que o povo tem sido assim muito solícito. Infelizmente, ainda estou agora com a reabertura parcial, né, do comércio. A gente vê que muita gente aí está facilitando, não usando máscara, por exemplo. Né? Isso é um risco grande que estamos correndo, mas peço a Deus que, de fato, tudo continue melhorando entre nós.
Dom Fernando, o recado que o senhor já deu aí para nós usarmos máscara é muito importante. Nós, católicos, somos sempre a favor da vida. Você é católico? Então saiba que você é a favor da vida. Nós somos a favor da vida. E ser a favor da vida nos dias de hoje é usar máscara. É preservar a vida do outro. É preservar a minha vida. É fazer com que, possivelmente, se eu estiver com o Covid, ainda não sei, talvez eu seja assintomático, ou talvez tenha pego o vírus e não saiba, para que eu não passe o vírus para o outro. Isso é atitude a favor da vida, Dom Fernando. Isso é cuidar do outro.
Exatamente. É muito importante isso. Nós temos insistido demais nesse aspecto. Né? Inclusive, nas nossas igrejas todas, nós tivemos muito cuidado, agora nessa reabertura parcial, né, para, na entrada, fazer um controle, né, das pessoas que chegam, oferecendo o álcool gel, né, procurando, exigindo a máscara. Se não tem, nós fazemos a doação de máscaras. Conseguimos, né, fazer um projeto para a CEI, a Conferência Episcopal Italiana, que ela nos deu uma ajuda substancial, né, para adquirir esses materiais de segurança, né, e distribuir para as comunidades mais pobres. De modo que a gente está com essa facilidade, né, para poder, então, ajudar aquelas pessoas carentes, né? Que tudo isso é fundamental, que as pessoas tenham consciência de que devem colaborar, né? Ficando em casa, procurando sair só quando necessário. Estamos com muito cuidado, especialmente com as pessoas do grupo de risco, não é? Acima de 60 anos, sempre animando-os a permanecerem em suas casas, não é? Formando ministros mais jovens para levar a Eucaristia, né, para as pessoas que precisam, com os devidos cuidados. Tudo isso está sendo feito, né, como igreja, para a gente dar uma assistência espiritual às pessoas. Percebe-se a inquietação da comunidade pelo fato de estarem privados de receber a Eucaristia. Então, por isso que tomamos essa providência. Todas as missas estão sendo transmitidas pelas redes sociais, de modo que tem muita gente aí acompanhando as celebrações, e a coisa está caminhando. Graças a Deus, a gente está contente porque estamos vendo bons resultados de tudo isso.
Graças a Deus, as arquidioceses e dioceses do país estão usando as redes sociais para levar a palavra de Deus, para transmitir as celebrações, para que o povo se sinta acolhido também, Dom Fernando. Eu tenho certeza que essa inquietação logo vai passar, das pessoas receberem a Eucaristia. Os católicos estão inquietos realmente, mas porque eles querem estar cada vez mais próximos de Jesus. Mas essa inquietação logo vai passar, porque muitas dioceses, arquidioceses, estão começando a abrir as suas portas, começando a abrir as igrejas para o povo poder voltar a casa. E eu gostaria de deixar aqui, Dom Fernando, que muitas igrejas ainda continuam fechadas pelo Brasil, porque os seus bispos, os seus arcebispos estão preocupados com o povo católico. Não é que eles não querem deixar que o povo vá até a igreja, vá participar das celebrações de maneira pessoal, não. Isso é preocupação, isso é preservação da vida. Fazer com que as pessoas não se aglomerem, não se reúnam em grandes grupos, para que, olha, cuidado, nós estamos preocupados com vocês, nós não queremos que vocês peguem o Covid. Essa é a grande questão, Dom Fernando. Quer dizer, é o carinho, é o cuidado, é zelar. Olha, outro exemplo, né? É zelar pela vida dos fiéis católicos para que eles não peguem a Covid.
Pois é. Aqui em Pernambuco, por exemplo, algumas dioceses onde a situação está mais difícil continuam ainda com as igrejas fechadas. A diocese de Pesqueira, por exemplo, né, só vai reabrir a partir de agosto, porque a situação está muito difícil lá. Aqui em Recife, quando o governo de Pernambuco autorizou que as igrejas pudessem ser reabertas no dia 20 de junho, nós só começamos a funcionar a partir do dia 27. Colocamos um tempo, mais uma semana, para nos prepararmos bem para fazer isso. Tudo isso por amor aos irmãos, para que, de fato, as pessoas pudessem voltar com segurança e sem nenhum risco, né, de contaminação. Então, eu também vejo como você, Ricardo, que esse zelo, né, pela vida é o que tem, de fato, né, promovido essa decisão das dioceses em não abrir logo, ser mais comedidos, procurar ir mais devagar, né, para que realmente possamos ter mais segurança em tudo que está acontecendo.
É verdade. Há um instante atrás, o senhor falou sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Para você que ainda não ouviu, este ano de 2020, que nós estamos gravando esse podcast, o ano de 2020, lá em novembro, iria começar o 18º Congresso Eucarístico Nacional em Olinda e Recife. O 17º tinha sido em Belém do Pará, e esse ano aconteceria o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Ele foi, não vai mais acontecer em 2020, vai acontecer de 12 a 15 de novembro de 2021, o grande encontro de toda a Igreja Católica do Brasil pelo Congresso Eucarístico Nacional vai acontecer em Olinda e Recife de 12 a 15 de novembro de 2021. Mas, Dom Fernando, deixa eu lhe falar uma coisa, é um pensamento meu aqui agora. Eu sinto como se o Congresso Eucarístico Nacional de Recife já tivesse começado, porque a partir do momento que vocês colocam as instalações para cuidar do povo que está com o Covid, isso é fazer com que a Eucaristia aconteça, isso é fazer com que o Congresso Eucarístico já esteja acontecendo. Claro, ele acontece de 12 a 15 de novembro de 2021, mas o Congresso Eucarístico é isso também, é cuidar da vida, é cuidar do pobre, é levar a Eucaristia dessa maneira também para as pessoas que precisam. E é nas instalações do Congresso Eucarístico que vai acontecer em 2021 que o povo do Covid está sendo tratado.
Exatamente, Ricardo. O tema do Congresso é pão em todas as mesas, de modo que lá, a Casa do Congresso está sendo a casa do pão, já. Okay? Inclusive, nós, no projeto do Congresso, pretendemos fazer isso, vamos reformar uma casa no centro da cidade, que vai ser uma casa que vai reunir todas as pastorais sociais, e o nome vai ser Casa do Pão. Enquanto que essa Casa do Pão já está começando a acontecer lá na Cúria, através dessas instalações que estão acolhendo a Secretaria do Congresso. De modo que é exatamente por aí. Foi uma decisão difícil. Logo no começo da pandemia, quando começou a crescer aqui em nossa região e no Brasil todo, né, e nós tomamos essa decisão. Para isso, eu fiz uma reunião, né, com uma consulta aos bispos de Pernambuco. Ou melhor, de Pernambuco não, todo o Nordeste 2. São 21 dioceses. E todos, unanimemente, foram solidário já a ideia de transferir para o próximo ano o Congresso, porque todos entendiam que esse ano não teria a menor condição de realizar algo tão grande assim, né? Então, diante da resposta dos bispos do Regional Nordeste 2, eu procurei a direção da CNDB Nacional, através de Dom Joel, que é o secretário-geral, e mandei para ele uma correspondência falando sobre a consulta feita aos bispos do Nordeste 2, e ele então fez uma reunião online, né, com a presidência, né, e a presidência foi completamente favorável a fazer a alteração. De modo que está tudo, né, adiado para o próximo ano, mas está no nosso coração, um congresso que a gente está fazendo com muito amor, com muito empenho, né, eu acho que vai ser um momento muito belo, né, de unidade nacional, realizar esse Congresso Eucarístico. Para todos nós foi um sofrimento grande, porque tinha muita coisa já em andamento, tivemos que cancelar tudo, parar tudo, entendeu? Foi difícil, mas necessário, né? Então aproveito esse podcast para dizer para as pessoas que está garantido o Congresso, será no próximo ano, e todo esse programa, se Deus quiser, né, para estar conosco de 12 a 15 de novembro de 2021, que será um grande momento eclesial, né, que vai ser um fortalecimento, né, para a nossa fé. A Eucaristia, né, é o grande alimento, né, que nós precisamos para que realmente possamos ser fortes diante das lutas, diante das dificuldades.
Dom Fernando acabou de falar para você que o tema é pão em todas as mesas. O lema do Congresso Eucarístico do ano que vem é repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Olha que interessante, né? Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Dom Fernando, para quem escutou pela primeira vez, porque tem sempre aquele católico que escuta pela primeira vez a palavra, as palavras Congresso Eucarístico Nacional. O senhor consegue explicar para a gente o que é um Congresso Eucarístico Nacional, Dom Fernando?
Pois não, Ricardo. O Congresso Eucarístico Nacional é algo assim de mais importante na vida da Igreja, porque a Eucaristia é o coração da Igreja, como dizia o Papa João Paulo II na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, que foi a última encíclica do agora São João Paulo II, não é? De modo que celebrar um Congresso Eucarístico Nacional é convidar as pessoas à unidade, à fraternidade, a pensar no irmão. Existem os congressos eucarísticos, tanto nacionais como internacionais, e também diocesanos, não é? De modo que toda a igreja vive muito em função do congresso. E o Recife já teve a oportunidade de patrocinar um congresso eucarístico nacional. Foi o terceiro congresso eucarístico nacional, em 1939. Aconteceu aqui em Recife, inclusive nós temos uma igreja no bairro do Espinheiro, né, que foi uma igreja construída como marco do Congresso Eucarístico de 39, que é uma igreja dedicada à Eucaristia, né? Portanto, agora será o 18º Congresso. E, de fato, estamos todos muito motivados. Quem aprova a diocese para sediar o Congresso é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De modo que foi na CNBB, né, que nós, na Assembleia Geral, né, que nós fomos convidados e aceitamos o convite para sediar esse próximo congresso, que seria esse ano e agora fica para o próximo ano. De modo que, por isso, a nossa felicidade em poder dar esse presente para o Brasil. Isso exige de cada um de todos nós uma mobilização muito grande. Muita gente envolvida. Já temos inscritos aqui para esse congresso perto de 1.000 voluntários para trabalhar para as pessoas que vão chegar, né? De modo que as comissões são muitas, vai haver seminários com reflexões sobre teologia, né? Vai ter três locais estratégicos para poder fazer atividades, é na Arena Pernambuco, vai ter duas grandes celebrações. Também lá no Centro de Convenções de Pernambuco vai acontecer o simpósio teológico e no Marco Zero, no coração da cidade do Recife, vai ser a celebração de encerramento, porque é algo assim grandioso, né, e que de fato deve nos motivar a sermos capazes de partilhar, de dividir, de pensar no irmão. Não tem sentido fazermos uma festa assim aparentemente monumental, se não ficar nos nossos corações esse desejo de sermos igreja simples, igreja humilde, que vá ao encontro do outro, que procure de fato colocar o pão em todas as mesas, não é? Então isso
É
aí é que é
importante.
fundamental.
É importante procurar o outro mesmo. Falando em procurar, eu quero convidar você que está escutando agora esse momento, essa minha conversa com o Dom Fernando, o arcebispo de Olinda e Recife, para entrar no portal. Existe um portal específico onde você obter informações sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontece de 12 a 15 de novembro de 2021. É sem2020.com.br. Sem C de Congresso, E de Eucarístico, N de Nacional, 2020, em numérico.com.br. Visite, lá tem histórias, tem vídeos, tem sobre a inscrição para você que quer ir, vamos supor, do Rio Grande do Sul, está em São Paulo, está em Minas Gerais, está no Mato Grosso, quer ir lá participar? Tem um ponto lá para você fazer sua inscrição para participar do congresso. Tem até sobre a programação toda, tem também sobre a hospedagem, tem notícias falando sobre o congresso. Participe, pesquise. Leia sobre tudo aquilo que fala do Congresso Eucarístico para vocês se preparando também para, quem sabe, participar lá em loco, lá em Recife, lá em Olinda, desse Congresso Eucarístico Nacional. Porque é importante que as pessoas também estejam aí presentes. Quem não pode, vai acompanhar pelas redes sociais, vai acompanhar pelas televisões. Mas é importante que as pessoas se mobilizem para ir até Olinda, para ir até Recife, não é, Dom Fernando?
Pois é, depois é uma oportunidade de vir ao Nordeste, de conhecer um pouquinho aqui a nossa realidade, né? Quando escolhemos esse tema, pão em todas as mesas, é pelo fato de estarmos aqui no Nordeste. numa região com tantas dificuldades, né? De muita beleza, de muita gente boa, não é? Mas que tem muita pobreza, de modo que tinha que ser um tema assim. Basta lembrar que por essa arquidiocese de Olinda e Recife passou o grande Dom Helder, pessoa câmara, né? Uma pessoa que marcou muito a igreja, que agora está no processo de canonização, não é? Estamos já, por sinal, o processo de Dom Helder já está na fase de, romana, já concluímos a fase diocesana, já está agora o processo caminhando lá em Roma, né? Mas foi uma pessoa que marcou muito essa igreja aqui, em Recife, por esse compromisso com os pobres. Porque Dom Helder, ele aqui é muito querido, foi o bispo que me ordenou padre, eu tenho um carinho especial por ele, entende? E ele é sempre lembrado aqui por nós, né? Porque ele vai ser uma figura que vai estar aí presente no Congresso. Por sinal, todos os bispos que participarem do Congresso vão receber uma réplica da cruz de Dom Helder para usá-la em todas as celebrações. Vai ser uma coisa bonita. Já estão sendo preparadas essas cruzes, porque seria esse ano, já tem uma a Universidade Católica de Pernambuco, quem quis dar esse presente. Já estão aí preparando essas cruzes com a corrente. Então, sobre os paramentos, cada bispo vai trazer uma réplica da cruz oficial, uma cruz de madeira, uma cruz bonita, mais simples, né, que Dom Helder costumava usar.
Dom Fernando, o senhor está falando isso agora e está me dando uma saudade, porque assim, eu tive a alegria de conhecer alguns santos. Olha como isso é forte, Dom Fernando, porque eu tive essa alegria de conhecer alguns santos. Dom Helder foi um que eu conheci pessoalmente, porque quando eu trabalhei na Rede Vida, lá nos anos 90, como eu fui o primeiro repórter da Rede Vida de televisão, eu tive a alegria de trabalhar com pessoas e entrevistar pessoas como Dom Helder. E Dom Helder, todas as vezes que eu chegava perto dele, aquele olhar calmo, tranquilo, vinha com as histórias, vinha com os ensinamentos, fazia a gente pensar, raciocinar, porque às vezes a gente perguntava uma coisa e Dom Helder fazia com que a gente pensasse através da resposta dele. Fazia com que a gente tivesse uma reflexão através da resposta dele. Não era uma resposta simples, a dizer por dizer. Era uma resposta que fazia com que quem escutasse pensasse no pobre, pensasse no outro, pensasse na igreja como um todo. Então eu tenho a alegria de ter conhecido assim Dom Helder, lembro também de Dom Luciano Mendes da Almeida e outros que eu pude chegar perto e poder experimentar da experiência, escutar um pouco dessas palavras desses homens em vida. E muitos outros, né? Lembro aqui da doutora Zilda Arnes, também na Pastoral da Criança. Quantas vezes eu conversei com a doutora Zilda Arnes e ela tinha aquele cuidado de falar da Pastoral da Criança, o cuidado com as crianças. É uma alegria tão grande saber agora que o senhor lembra de Dom Helder aí, e saber que até hoje ele é muito importante para Recife, ele é muito importante para Olinda, ele é muito importante para o Nordeste, e cada vez mais vai se tornando, já era importante para a Igreja do Brasil, mas cada vez mais a Igreja do Brasil relembra, traz à tona, traz de volta para dizer assim, olha, não esqueçam o que Dom Helder fez. Dom Helder continua cuidando dos pobres, inclusive nos dias de hoje, através da intercessão que ele faz junto de Deus. Que bonito isso, Dom Fernando, saber que Dom Helder continua nos nossos pensamentos até hoje.
A cada dia, Ricardo, a gente vai descobrindo coisas novas de Dom Helder, sabe? O que ele escreveu foi uma coisa impressionante. E o acervo, né, de Dom Helder é uma coisa que não tem limite, sabe? Eu tenho uma coleção dos escritos de Dom Helder que não chegou nem a metade ainda, viu? O IDEC, o Instituto Dom Helder Câmara, está trabalhando diariamente, né, para poder produzir esse material, né? As cartas circulares, por exemplo, que ele escreveu durante o Concílio Vaticano II, é de uma riqueza impressionante. Já temos 13 volumes dessas cartas, né? De modo que é uma pessoa que eu não sei como ele conseguia produzir tanto, né? É um homem que tem fama de que ele, todas as noites, ele acordava às 2 da madrugada, até às 4 da manhã, 2 horas, para escrever, para meditar, para rezar, entendeu? De modo que toda a produção dele era feita à noite, geralmente, no silêncio da noite, quando ele se encontrava com Deus, e era uma pessoa realmente muito espiritual, sabe? E nos anima muito. Para mim é uma honra muito grande ser um dos sucessores de Dom Helder, estar aí à frente dessa igreja, né, procurando seguir um pouquinho esse trabalho, né, que ele inspirou tanto, a preocupação com os mais pobres, os mais carentes.
É, graças a Deus. Eu estou lembrando de um momento aqui, até eu quero deixar claro que, assim, Dom Fernando, o senhor deve lembrar, lá na Catedral do Rio de Janeiro, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, vou dizer Papa João Paulo II, né? Quando ele esteve no Brasil, quando ele esteve no Rio de Janeiro, para o Congresso das Famílias, né? Acho que foi em 97, se não me engano. E aí, na Catedral do Rio de Janeiro, quando o Papa João Paulo II chega, vem vindo, passando pelos bispos, que era uma missa só para os religiosos, para as religiosas, para os bispos, e ele chega na frente de Dom Helder, coloca a mão na cabeça de Dom Helder, fala com ele. Dom Fernando, eu estava ali a praticamente 50, 60 metros daquela cena. Eu pude ver dois santos, vou dizer dessa maneira, pude ver dois santos se encontrando. O Papa João
Isso.
Paulo II e Dom Helder, os dois juntos, assim, na minha frente. Meus olhos puderam ver nesse instante. Eu falo assim, nossa, eu conheci dois santos pessoalmente. Então, assim, mais um exemplo que eu dou, né, da importância de Dom Helder para a Igreja do Brasil, porque o Papa parou para cumprimentá-lo, parou
Isso.
para dar um oi, para dar um abraço, para colocar as mãos na cabeça dele, para mostrar assim, Brasil... Dom Helder é importante, Dom Helder é um homem de Deus, Dom Helder é um homem que é, não que os outros bispos não fossem, todos ali eram importantes, todos os religiosos são importantes, mas o Papa João Paulo II fez questão de parar na frente de Dom Helder. Olha que história que a gente vai lembrando, a nossa conversa está indo por um caminho bom de lembranças, mas que são boas, Dom Fernando.
É, com certeza. Eu me recordo também muito desse momento. Eu vi, acompanhei isso pela. Não estava pessoalmente lá, mas vi pela televisão. E aqui foi uma atitude que marcou muito aqui a população. Todo mundo ficou muito sensibilizado com esse gesto do Santo Padre. Ele passou adiante, quando percebeu que tinha ficado para trás, ele voltou e foi lá cumprimentar Dom Helder e abraçar, né? Foi uma coisa realmente muito bela. E fico feliz de saber que você estava ali presente, que você estava lá
Tava.
acompanhando,
Tava.
testemunhando esse momento bonito. Que bom, Ricardo.
Eu digo que a Rede Vida, ela me deu mais do que um trabalho, mais do que ser funcionário, ela me deu uma família, porque eu tenho lembranças muito boas da Rede Vida, e ela fez muito por mim nos primeiros anos que eu fiquei lá de trabalhando no Canal da Família. Eu tive momentos mais de alegria do que de trabalho. Eu tive momentos onde eu pude ver a presença de Deus ali através das pessoas com quem eu encontrava, quem eu via. Muitos bispos que já estão lá diante de Deus, muitos eu conheci, muitos eu conversei, né? Muitos eu pude aprender com eles, e muitos religiosos, padres, agentes de pastoral que foram encontrar com Deus e que eu pude aprender muito. Dom Fernando, vou
Muito bem,
pedir para o senhor.
você falou aí na Rede Vida, a Rede Vida vai transmitir a missa Nossa Senhora do Carmo às 9 horas, no dia 16. Eu vou presidir essa missa
9
às
horas da
9 horas,
manhã.
9 da manhã. Quem estiver nos escutando aí que queiram assistir a missa no dia 16, será às 9 horas da manhã, de 9 às 10, lá na Basílica do Carmo, no coração da cidade do Recife. E eu estarei presidindo essa missa.
E para você que está escutando esse podcast, depois das 9 da manhã, no dia 16, no final da tarde, ou depois do dia 16. Não fique triste, né? Procure pelas redes sociais que as celebrações ficam gravadas e você pode desfrutar um pouquinho dessa festa, dessa alegria muito grande, porque às vezes as pessoas não podem participar esse ano ao vivo, mas podem participar pelas redes sociais. Dom Fernando, vou pedir uma gentileza para o senhor para nos abençoar com a bênção de Nossa Senhora do Carmo, para a gente chegando no final desse podcast, nos abençoar com a bênção de Nossa Senhora do Carmo, da Imaculada Conceição, não é? De todas as pessoas que precisam ser abençoadas por todos os doentes que estão ainda com Covid-19, pelos desempregados, pelos patrões que estão precisando relevantar as suas empresas, não é? Porque estão passando por dificuldades financeiras, inclusive para pagar os funcionários, por todo esse povo de Olinda e Recife, por todo esse povo que precisa e que vai já preparar o coração para participar do Congresso Eucarístico Nacional de 2021, do Fernando.
Pois não, Ricardo. Primeiramente, eu queria agradecer a você a oportunidade de falar com você, de reencontrá-lo e também falar para os seus ouvintes, né? Dizer a vocês que nós estamos todos vivendo um momento assim muito especial, realmente, com essa pandemia que está nos inquietando, mas, maior do que tudo, é Deus, né? Deus está aí presente, acompanhando os nossos passos, nos ajudando na medida do possível. Claro que precisamos fazer a nossa parte também, e Deus já fazia a parte dele, né, procurando nos ajudar, não é? Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, é a nossa Rainha do Céu, né, que como Mãe bondosa está aí do nosso lado, com esse título, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, né, aquela que, de fato, acolhe os peregrinos, acolhe as pessoas que querem se encontrar com Deus. Ela procura ser essa ponte, né, que nos conduz a Ele. Então, que ela esteja velando por todo o povo brasileiro, de maneira especial, né, para que tenhamos força e coragem para seguir os nossos passos. Então, através de Nossa Senhora do Carmo, eu invoco sobre todos vocês que estão aí nos escutando as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, Dom Fernando. Eu, Ricardo Cariello, quero agradecer a oportunidade de poder encontrar com o senhor, porque muitos estão ouvindo pelo podcast, outros estão ouvindo pelo YouTube, mas essa é a maneira que nós temos de nós católicos nos encontrarmos pelas redes que estão aí a nosso favor, para que nós não fiquemos assim tão distantes. É bom demais poder encontrar com o senhor, mesmo que seja pelo vídeo, pelo áudio, mas saber que o senhor está bem, está com a saúde boa e está principalmente cuidando dos pobres de Olinda e Recife, assim como o Papa Francisco tem nos pedido.
Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer grande estar com você, viu? Que Deus o abençoe muito e continue trabalhando pela Igreja, fazendo esse grande benefício através das redes sociais, através dos meios de comunicações.
Amém, Dom Fernando. Muito obrigado e pode ter certeza. Deus vai me ajudando para a gente continuar em frente, levando a palavra de Deus que vem de vocês e que seguem pela gente para chegar no povo. Obrigado, Dom Fernando. Até uma próxima oportunidade, porque a gente tem muito o que falar nesse ano de 2020 e também sobre o Congresso Eucarístico de 2021.
Pois não, disponha sempre, viu?
Amém, que assim seja. Porque aqui, católicos conversam.